Audiobook Grátis apresenta Ao Senhor A Ele Majesty Tavares. Outubro, 1850. Porque virá tempo em que muitos homens não sofrerão a sã doutrina mais. Acumularão para si mestres conforme aos seus desejos. E assim apartarão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fabulas. São Paulo, Epístola 2 Timóteo c. 4. V. 3, 4. Permita-me ver que, sem existirem entre nós outras relações que não sejam aquelas que fortuitamente nascem entre os homens de letras quando se encontram no campo da imprensa, eu dirija, por essa mesma imprensa, uma carta a V. Esta carta será um pouco extensa. Será talvez seguida de outras. Não o sei ainda. Numa questão literária, a meu ver de bem pouco valor, que o procedimento de alguns indivíduos da ordem sacerdotal converteu numa contenda que não sei até onde chegará, V. Fez-me a honra de ser meu adversário, escrevendo dois opúsculos em que combate as minhas opiniões num, ou para melhor dizer, em alguns pontos de história pátria. Naqueles dois opúsculos, escritos em diversas epochas, V. Se houve sempre para comigo com a nobreza de um cavalheiro, e com a cortesia de um espírito cultivado. Pode haver aí uma ou outra expressão mais viva, que feriria certas vaidades demasiado mimosas se, porém, as há, não me feriram a mim, endurecido já nestes recontros, e que também não sou dos menos sujeitos a ceder às vezes aos impulsos da vivacidade. No meio dos que me têm combatido, vê. Representa a meus olhos a parte sã, os homens sinceros do Grêmio, da Eixola, do partido, como quiserem chamar-lhe, porque os nomes importam pouco, a que vê. Pertence. Representa, digo, essa parte, postoque, e ainda bem que assim é, não a resuma. Igual testemunho devo deixar aqui, se os meus escritos têm de viver mais algum dia que eu, acerca dos redactores do jornal A Nação. Meus adversários também, não recebi deles na impugnação das minhas doutrinas, senão provas de consideração e de urbanidade. Consinta, pois, vê. Que, alargando a orbita em que quis encerrar-se no seu último e recente opúsculo, eu fale, dirigindo-me a vê, com esses homens probos e leais que estimo e respeito, embora julgue errôneas, deploráveis até, as suas opiniões numa contenda, que, não por minha culpa, vai tomando na imprensa portuguesa uma direção fatal. Deus queira que os imprudentes que lhe deram origem não tenham de chorar a sua loucura com lágrimas amargas. Seria bem triste que essa porção de compatrícios meus em cujos corações o amor do passado é um sentimento puro, postoque, a meu ver, às vezes se manifeste de modo pouco reflectido, me crescem traidora santa causa da pátria. Se os erros de nossos pães e os erros de todos nós os que vivemos, erros que nos trouxeram a uma situação que não posso, que não quero definir aqui, fizerem algum dia com que o velho Portugal, ameaçado na sua independência e nacionalidade, brade por todos os seus filhos para um esforço supremo, para o salvarem ou para morrerem, espero em Deus, e depois de Deus na minha consciência, que, sem crer no milagre de Ourique, não serei o último a aceitar esse terrível convite. O passado. Quem mais o amou do que eu nesta terra? Quem volveu nunca os olhos com mais saudade para suas tradições? Mais as tradições de que tenho saudade mais o passado que eu amo, não o são essas lendas absurdas, desculpe ver. O epiteto, que espero justificar, inventadas por interesses mundanos, dos quais, por mais graves que sejam, nem a filosofia nem o cristianismo consentem se faça o seu instrumento. Nos tempos que foram o que me sorri, não só como saudade, mas, porque não direi agora o que hei de dizer mais largamente um dia. Também como esperança, são as tradições dessa liberdade primitiva, postoque incompleta, filha primogênita do Evangelho, que ele gerara para mãe, para abrigo das sociedades da península dessa liberdade, rude e turbulenta como uma criança educada à lei da natureza, mas como ela robusta e viçosa dessa liberdade que se estribava nos hábitos, que resultava de instituições positivas e exequíveis, e não de instituições copiadas quase ao acaso da primeira teoria que tivesse transposto os Pirenéus dessa liberdade que tornava a monarquia uma coisa santa. necessária, indestrutível, e que a monarquia, por desgraça sua e nossa, foi lentamente esmagando debaixo do seu trono, formado dos infólio, politicamente fatais, do digesto, do codigo e das glossas e comentários das echolas de Thalia dessa liberdade, que, desenvolvida e organizada logicamente com a sua origem, nos teria poupado talvez a glória imensa, mas para nós mais que estéril, de nos convertermos em vítimas da civilização da Europa, de revelar o Oriente à sua cobiça, para logo virmos assentar-nos extenuados no ocaso de 3 séculos se dessa liberdade que nos teria salvado por certo de um longo estrebuchar em esforços impotentes de emancipação, que tomamos como lições de estranhos, e que era mais velha para nós do que o era para eles. Eis aqui a maravilha, melhor que milagres imaginários, na qual não só creio, mas também espero. Peço a ver. E aos ânimos honestos que pensam como vê. Se persuadam de que o homem que não admite certas narrativas infundadas, nem por isso deixa de ser bom português, e que, se não está excessivamente inclinado a adorar o Deus de Ourique, nem por isso deixa de crer em Deus, com eles, convê. A discussão grave, pausada, modesta, é possível é mais, é uma necessidade do espírito, em que este se sente viver da vida, a ele tão congênita, do raciocínio. Mas como replicar seriamente a homens, não só ignorantes e ineptos, do que eles não têm culpa, mas que falsificam, truncam, omitem as palavras do adversário, que lhe alteram as ideias, que, metidos no charco mais fétido dos becos da Alfama ou do Bairro Alto, atiram as faces do ímpio que passa quanto lodo lhes cabe nas mãos, contraídas e convulsas pela cólera. A tais desgraçados que se pode fazer, se não dar-lhes a triste celebridade dos cotins ou dos freis gerúndios, e enviá-los à geração futura, envolvidos no sudário do escarneu, para lhe distrair os tédios? Se as expressões, talvez severas e acres em demasia, que me escaparam num impeto de indignação contra a maioria do nosso clero, e não contra os homens honestos e instruídos que pertencem a essa classe, como sem pudor se inculca, não estivessem justificadas pelos atos que a suscitaram, as consequências do meu escrito tê-las iam remido. Dos que me impugnaram, foi aos seculares que coube a moderação, a lealdade, e a elevação dos pensamentos se foi a sacerdotes que couberam as manifestações de ódio incrível, a transfiguração das minhas ideias, e a linguagem sem nome das prostitutas. Isto é significativo. É que esses seculares nunca tinham trajado a roupeta, usada a cobrir mais hipócritas e devassos ignorantes do que varões religiosos e sábios, tinham, sim, vestido a farda de soldado, costumada a despertar tantas vezes nobres e grandes instintos. E que me importam a mim esse ódio impotente, essa linguagem vergonhosa? O que o futuro há de deduzir dele sei eu sábio vê. As ameaças, que aí se murmuram pelos cantos, essas causam-me dó. Se ao poder público faltasse a força para manter ilesa a segurança dos cidadãos, devolvia-se a estes o direito da apropriada defesa. Mas os jaques clementes não aparecem senão onde a sinceridade das convicções degenerou em delírio, e não onde as crenças são especulação. Para ser jaques clemente requer-se mais alguma coisa do que saber assassinar, é necessário saber morrer. Entrarei na matéria. Na questão suscitada pelo modo como tractei na história de Portugal a lenda de Ourique, e ainda outras lendas análogas, é necessário confessar que se tem partido sempre de um ponto nebuloso e fluctuante. Para se chegar a um resultado preciso era necessário ter convindo em certo número de princípios, aceitar certas fórmulas de raciocínio. Não se fez isso. E todavia, a crítica histórica tem regras para a credibilidade, regras a que todo aquele que trata de tais matérias deve sujeitar-se, porque se estribam, não só na aceitação dos homens de ciência, mas também na razão comum. Estes preceitos são no nosso século, em que os estudos históricos têm feito na Europa tantos ou mais progressos que as outras ciências, assaz severos. Mas essa severidade começou a desenvolver-se desde os fins do século XVII, em que a congregação de S. Mauro, aquele brilhante seminário de homens ilustres, criou a diplomática. O estudo dos arquivos, estudo alumiado pela filosofia crítica, mostrou quanto havia a desprezar nessas vastas compilações de trabalhos históricos dos séculos anteriores. É de S. Germão dos Prados, de S. Brás da Selva Negra, e dos outros mosteiros beneditinos da França. e da Alemanha, que partiu o movimento intelectual da Europa nesta parte do saber humano. O que o século presente, amestrado por maior experiência, tem feito é apertar mais as condições da credibilidade, evitando ao mesmo tempo todo o gênero de preocupação que possa proceder dos interesses de partido político ou da incredulidade em matérias de religião. É também o ter dirigido as indagações históricas mais para o estudo da índole das sociedades do que para os atos dos indivíduos. Não nega as tradições da antiga ciência completas, aperfeiçoa-as no exame dos monumentos, na sua confrontação, tem dado exemplos de imparcialidade e de paciência, que mereceriam os aplausos dos grandes reformadores beneditinos, se pudessem contemplar os resultados da echola que lhes criaram, embora a ciência moderna, como era natural, os tenha deixado bem longe de si. Os doutos que têm comparado os Monumenta Germaniae Historica de Perts, os Monumenta Historiae Patriae, publicados em Turim, a coleção dos arquivos de Inglaterra, a continuação dos Scriptores Rerum Francicarum, e enfim as demais publicações desta ordem com o que os maurienses nos deixaram nesse gênero, sabem que passos gigantes têm dado a crítica das fontes históricas. O uso dessas fontes, a aplicação dos preceitos a elas, tem produzido historiadores como Ranke, Guizot, Eichhorn, Savigny, Amari, Macaulay e tantos outros que a Europa inteira conhece e admira. É a estes tipos que hoje forçosamente há de tentar aproximar-se quem escrever história, se não quiser desonrar-se e desonrar a literatura do seu país. Foi essa aproximação que eu tentei, persuadido de que bem merecia por isso da terra em que nasce. Se é assim ou não, pertence decidi-lo àqueles que vierem após nós. No meio de uma revolução literária não há desafogo de ânimo bastante para se fazer inteira justiça, nem aos meus esforços, nem à candura das minhas intenções. Conheço a dificuldade de se abandonar em antigas preocupações, e seria louco se me irritasse com isso, mas para refutar as impugnações que até aqui têm aparecido não me parece necessário invocar a ciência no seu estado atual, e nem sequer a ciência anterior na sua aplicação à história profana. Bastam-me as regras aceitas pelos historiadores eclesiásticos mais respeitáveis, inculcadas por teólogos, estabelecidas por membros ilustres do clero, a quem nenhuma única voz ousará acusar de menos crentes, ou sequer de menos piedosos. É, creio eu, e vê. O julgará, aceitar a situação mais desvantajosa possível, é também o que eu já tinha feito invocando a regra de Vicente de Lerins. Se a religião, cuja base é a crença em coisas que excedem a compreensão humana, e que nos impõe a síntese, o dogma, sem que nos seja lícito recorrer previamente à análise, exige dos fatos tradicionais, antes de os aceitarmos, as condições de terem sido acreditados sempre, em toda parte, e por todos, quem pede para crer ou deixar de crer fatos puramente humanos, sujeitos pela sua natureza a toda discussão possível, apenas as garantias de liberdade intelectual que a Igreja, tão parca em concedê-las, concede aos fiéis para aceitarem uma parte das suas crenças. Não abdica evidentemente de uma liberdade, de uma vantagem que é sua, que ninguém lhe disputaria. Mais de uma vez terei talvez de apelar para a probidade literária e para a inteligência de V. E dos homens sinceros e honestos que pensam como V mais a que, parece-me tão evidente a matéria, que a deixo à discrição do espírito mais vulgar, da consciência mais prevenida. Se Galileu, quando descobriu que era a Terra e não o Sol que andava, tivesse presentes as condições do comonitorio, não o teria afirmado, e evitaria as perseguições da Inquisição, posto que deixaria para outro a glória de ter descoberto um fato importante. Aquele canon, aplicado à ciência, é mais perigoso para a verdade nova do que para o erro antigo. Eu disse que as autoridades que estabeleceram as regras históricas aceitas por mim serão ineluctáveis para aqueles mesmos que mais ferrenhos se mostram em conservar quantos tempos passados nos transmitiram. Essas regras, pois, ao menos as principais, permita-me ver que as transcreva aqui. Pasmo Portugal de ver uma parte do clero insultar-me nos púlpitos e na imprensa, caluniar-me nas praças e corrilhos, porque segui como historiador as doutrinas estabelecidas para se estudar e escrever a história da Igreja por homens que são a glória e honra da classe sacerdotal. Se diante dos olhos de todos, na consciência de todos não estivesse quanto escrevi acerca da decadência intelectual da maioria do nosso clero, parece-me que o que vou transcrever seria medida sobeja para por ela se aferir essa verdade. Já que falei dos religiosos da congregação de S. Mauro, começarei pelo mais célebre membro daquela ordem, o grande Mabilon. Eis o que ele nos ensina. Primeiro aquilo em que sobretudo devemos acautelar-nos no estudo da história e em evitar todos esses vícios em que é fácil cair, quero dizer, evitar admitir por verdadeiro o que é falso, ou deixar-nos dominar pelas afeições particulares dos historiadores. É necessário, primeiro que tudo, pesar atentamente os dotes do autor se é idôneo e sincero ou que o moveu a escrever se pertence a algum bando ou seita. Segundo, devemos averiguar se o autor que lemos é sincrono contemporâneo, se escreveu ele próprio, ou se copiou outro, se é prudente nas suas afirmativas, ou se apenas se estriba em conjectura, se porquanto, dada a paridade no demais, deve preferir-se a opinião do autor coevo à do mais moderno. Digo, dada a paridade no demais, porque pode acontecer, e acontece às vezes, escrever a história com inteira madureza o autor não sincrono, estribado em monumentos sérios e boas razões, e o contemporâneo muito ao contrário, ou seja por negligência, ou seja por ignorância dos fatos, ou seja por alguma prevenção, ou finalmente porque o subjuga a força do próprio interesse. Terceiro, segue-se daqui não se dever confiar demasiado naqueles fatos sobre que os escritores rigorosamente contemporâneos, ou quase contemporâneos, guardaram silêncio post hoc, e possa acontecer que um autor mais moderno consultasse alguns monumentos importantes, guardados em lugar oculto quando os fatos aconteceram, ouvisse escritores sincronos, ou quase sincronos, cujas obras depois se perdessem. Se, porém, esses escritores, ou os que lhe sucederam, no intervalo de um até dois séculos, nada dizem a tal respeito, e não obstante isso, um historiador mais moderno, sem se estribar em testemunho ou autoridade alguma, se atreve a asseverar temerariamente esses fatos, bem pequena conta se deve fazer dele, aliás, abriríamos ampla estrada para errarmos, e para enganarmos os outros. Quarto, com todo cuidado nos devemos premunir para não sermos ilaqueados por alguns autores supositícios, inventados nestes nossos tempos. Quinto, não se deve proscrever qualquer autor por um ou outro defeito de paixão ou alucinação, pela rudeza do estilo, ou por outra imperfeição propriada à natureza humana, contanto que seja sincero e pontual no resto. Sexto, não se devem desprezar os antiquários, autores de resumos históricos, e compiladores. Sétimo, quando as narrativas variam, não nos devemos deixar atrair pela consideração do número, mas sim pelo mérito e gravidade dos autores, visto que muitas vezes acontece que a autoridade de um autor grave e sincero merece preferir-se ao testemunho de cem de menos fé, porque estes se foram repetindo uns aos outros sem madura discussão e diligente exame das coisas. Oitavo, por este mesmo motivo não deve fazer-se grande fundamento na quase inumeravel multidão de casos que muitos modernos costumam amontoar nas vidas de certos santos. Dizendo isto, sinto apertar-se-me o coração, e com mágoa devo acrescentar, que são muitíssimo mais exatos os autores profanos escrevendo vidas de étnicos, do que muitos cristãos relatando vidas de santos, o que já não receou afirmar Melchior Cano, referindo-se a Diogenes Laércio e a Suetonio. Ouçamos ainda noutra parte o fundador da diplomática francesa. É necessária a crítica para distinguirmos as histórias verdadeiras das falsas e para não darmos temerariamente crédito a narrações supersticiosas, a vãs opiniões, a delírios aéreos, a milagres fingidos ou duvidosos, a escritos supostos dos santos padres. O venerável Guigo, quinto geral dos Brunos, estabeleceu utilmente uma norma de crítica. Buscai a prova de tudo o bom, respeitai-o. Quem crê de pronto é leve de coração. Agora Fleury, o pio mais ilustrado historiador da Igreja Católica. Depois de várias considerações sobre os documentos falsos com que o clero inundou a Europa nos séculos de trevas, e da falta de instrução que entre ele reinava, o historiador observa. Outro resultado da ignorância é tornarem-se os homens crédulos e supersticiosos, por falta de princípios seguros de crença e de exato conhecimento dos deveres religiosos. Deus é poderosíssimo, e os santos têm alto valimento para com ele. Verdades são estas que nenhum católico rejeita, logo devo acreditar todos os milagres atribuídos à intercessão dos santos. Má conclusão. Cumpre examinar as provas deles, e com tanta mais exação, quanto esses fatos mais incríveis e importantes forem. Porque, dar por certo um milagre falso nada menos é, segundo São Paulo, que dar testemunho falso contra Deus, como muito judiciosamente observa São Pedro Damião. Assim, longe de ser ato de piedade crê-los de leve, é a própria piedade que nos obriga a averiguarmos com rigor as provas em que se fundam. O mesmo se deve dizer das revelações, das aparições de espíritos, das operações do demônio. Em suma, toda pessoa dotada de bom juízo e religiosidade deve ser cautelosíssima em acreditar fatos sobrenaturais. Mas observemos as precauções de que Fleury se rodeava, as balizas que para si próprio punha, ao começar o imenso lavor da sua história eclesiástica, ainda hoje não substituída, apesar de tantas monografias excelentes com que depois tem sido iluminada, por um ou por outro aspecto, numa ou noutra epocha, a história da Igreja. Eis os limites que lhe estabeleceu a credibilidade num gênero de escritos onde esta poderia ser mais ampla, limites que a fortiori não será nunca lícito ultrapassar em matéria de tradições humanas. Mas antes permita-me ver que cite algumas passagens, as quais me parecem grandemente aplicáveis a essa parte do clero, que, em vomitando, no púlpito ou na imprensa, contra quem diz a verdade, quantos adjetivos injuriosos contém o dicionário da língua, pensam que salvaram a honra dessas fabulas e crendizes que estão costumados a propalar entre o povo, provavelmente pela mesma razão por que pregam mal, isto é porque os festeiros gostam disso, embora os concílios LH o proíbam, os apóstolos os condenem, os membros mais doutos e pios da Igreja Católica lhes mostrem o abismo em que se precipitam. Para onde has tu fugido, ó religião de Cristo? Vejo bem, diz Fleury, que a minha história não há de agradar aos espíritos acanhados, atidos às suas preocupações, e sempre promptos em condenar os que pretendem desenganá-los e aos que tapam os ouvidos quando a verdade soa, para se abraçarem com as fabulas, buscando doutores que vão com eles. Não lhes faltarão livros acomodados ao paladar. Escrevo em vulgar para ser útil aos homens de juízo. Dois excessos vejo que há a evitar, um de credulidade, outro de crítica. Nem só a simpleza faz crédulos. Pessoas a que o são por política e por deplorável sobranceria. Julgam que o povo é incapaz ou indigno de saber a verdade e tem por necessário alimentar-lhe todas as opiniões que lhe foram inculcadas como religião, receiosos de abalar o que é solido, atacando o que é frívolo. Na essência, estes soberbos políticos são ignorantíssimos. Desconhecendo a religião, não a tomam a serio, e nada os liga a ela senão as preocupações da infância e os interesses temporais. Nunca examinaram as seguras provas do Evangelho, nem sentiram a excelência da sua moral e a esperança dos bens eternos. É por isso que não ousam profundar as coisas antigas e temem conhecê-las, sabem que lhes não são favoráveis. Querem crer que sempre se viveu como hoje, porque não querem mudar de vida, como se nos fosse proveitoso enganar-nos a nós mesmos, ou se a verdade pudesse trocar-se em mentira à força de averiguações. Graças a Deus, a fé cristã passou pelo xisol, o que ela teme é que não a conheçam. A outra espécie de pessoas crédulas em demasia são cristãos sinceros, mais fracos e escrupulizadores, que a própria sombra da religião respeitam, e sempre receiam crer de menos. Falta a uns a instrução, cerram os outros os olhos, e não querem fazer uso do entendimento. É para os tais objeto de devoção crer quanto escreveram os autores católicos e quanto crê o ignorante vulgo. A meu ver, a legítima devoção consiste em prezar a verdade e a pureza da religião, e em observar, primeiro que tudo, os preceitos expressamente estabelecidos na Sagrada Escritura. Ora, vemos que São Paulo recomenda repetidas vezes a Tito e a Timoteu que evitem as fabulas, predizendo também que uma das desordens do fim do mundo será o afastarem-se os homens da verdade para se aterem a crendizes. Vemos que as fabulas eruditas não merecem menos desprezo a São Pedro que os contos de velhas de São Paulo e do mesmo modo que ele condena as fabulas judaicas, teria condenado as cristãs, se já então as houvesse. que dirão a isto aqueles que a timidez torna tão crédulos? Não terão escrúpulo em menosprezar semelhante autoridade? Dirão que nunca houve fabulas entre os cristãos? Seria desmentir a antiguidade em peso. A crítica é, portanto, necessária. Sem deixar de respeitar as tradições, deve averiguar-se quais são dignas de crédito. Devemos fazê-lo, até, se não queremos desacatar as verdadeiras, confundindo-as com as falsas. Sem que duvidemos da onipotência de Deus, podemos e devemos examinar se os milagres estão bem provados, para lhe não levantarmos falso testemunho, atribuindo-lhe os que ele não fez. Eis como pensava o grande historiador eclesiástico acerca dos milagres, estribado nos livros que Deus inspirou. Quem será, pois, o ímpio, o incrédulo? O que seguiu os conselhos dos apóstolos e as doutrinas dos homens mais piedosos e sábios do Grêmio Católico, ou aqueles que, esquecidos dos deveres, não digo do sacerdócio, porque neste caráter, o seu procedimento não tem nome, mas do simples cristão, ousam perguntar ao historiador sincero, se é necessário, se é útil que o historiador se constitua campeão acérrimo contra essas tradições que deturpam a história. E que respondem, é um arrojo muito imprudente e repreensível no historiador semelhante intento. Que precisão, que vantagem há em destruir as crenças teocráticas, que uma tradição de séculos fora radicando no coração do povo. Nenhuma há, e depois acrescentam esta máxima impia de Laharpe, a política sabia e devia tirar partido do poderoso móvel da geral crença, cujos efeitos são geralmente bons em todo governo, mesmo quando a crença é errônea. Não peço a ver. Tão cavalheiro e tão indulgente para comigo, peço ao homem que mais me odiar, mais que conserve um resto de pudor, que seja juiz entre mim e os desgraçados que não se envergonham, cristãos e sacerdotes, de invocar contra a história de Portugal tais princípios e tais máximas, e que insultam, não a mim, nem o meu livro, mas os apóstolos, mais a Bíblia, mais os escritores mais sábios, mais respeitados do catolicismo. Mancebos, cujos corações generosos a indignação pode desvairar. No meio destas saturnais hediondas que vedes passar no meio dos gritos descompostos da hipocrisia, que, embriagada de cólera, deixa tombar dos ombros seu velho e já tão roto manto, e nua e vinolenta pragueja a verdade, atira com a fé aos pés da política, rasga sacras páginas, maldiz as cinzas dos santos, dos mártires, e dos sábios, não volteis, cheios de horror e de tédio, as costas ao calvário. Não. A filosofia, a honesta liberdade do pensamento, bem vedes que estão santificadas no livro dos livros, o Cristo foi o Deus da verdade. Se ao entrardes no templo ouvirdes dizer que a mentira é santa, que o povo só pode ser virtuoso se crer em falsos milagres, saí, porque o templo está poluído pela blasfêmia e pela calunia, mas não renegueis da cruz. A cruz está pura, a cruz será eterna. Se esta gangrena que corroeu o sacerdócio chegasse, ó que não creio, a corrompê-lo inteiramente se não achássemos uma ara, junto da qual orássemos em espírito e verdade, a cruz lá está hasteada nos cemitérios, sobre os ossos de nossos pães, para nos irmos abraçar com ela. Os mortos não têm ouro, os mortos não são festeiros, que paguem para se lhes falar a sabor, aí não se tem blasfemado. Mas, reprimindo a amargura que deve causar a todo cristão sincero ver sacerdotes sacrificarem assim a conveniências mundanas o Verbo de Deus, e semelhantes ao apóstolo desleal contarem e recontarem o preço porque o venderam, acolhamo-nos às placidas discussões da ciência, e vejamos, como já disse, as mais importantes dessas regras que o pio e douto Fleury punha a si próprio para evitar os erros da nímia credulidade. Não tenho em conta de provas, senão o testemunho dos autores originais, isto é, daqueles que escreveram contemporaneamente, ou pouco depois. Porque a memória dos sucessos não pode subsistir por muito tempo sem ser escrita. Bastante será se durar um século. O filho pode lembrar-se passados 50 anos do que o pai ou avô lhe referiram 50 anos depois de o haverem presenciado. Os sucessos que têm passado por várias gerações não obtêm a mesma certeza, cada qual lhes vai acrescentando alguma coisa de sua lavra, talvez sem o pensar. É por isso que as tradições vagas de fatos muito antigos, que tarde ou nunca se escreveram, nenhum crédito merecem, principalmente repugnando a fatos provados. Nem se diga que as histórias podem ter se perdido porque, dizendo-se isso sem provas, posso também eu afirmar que elas nunca existiram. O mesmo direi dos escritores que escreveram sucessos anteriores a eles muitos séculos, se não citam os autores de onde os tiraram, temos o direito de desconfiar de que acreditaram de leve os rumores vulgares. Os próprios autores contemporâneos não devem adoptar-se sem exame. Deve averiguar-se bem se o escritor é digno de fé, quase como quem inquire testemunhas num processo. O que se encontra em cartas, ou em outros diplomas da epocha, deve ser preferido às narrativas dos historiadores. Até aqui Fleury. Para estas largas citações preferi dois homens de indubitável ciência e de catolicismo insuspeito. V. Sabe que eu poderia também citar escritores da primeira ordem, pagãos ou protestantes, mas cuja autoridade nem por isso seria menor numa questão que evidentemente não interessa aos dogmas da nossa fé. Poderia invocar a bela sentença de Cicero, quem ignora que a primeira lei da história é não ousar dizer a menor falsidade, e a segunda não nos faltar jamais valor para dizermos a verdade. É certo que uma parte do clero português do século XIX se ergueria para lhe responder, ignorámo-lo nós. Eu poderia também repetir as palavras do luminar da crítica no século XVII, as palavras de João Leclerc, quando se escreve a história, sobretudo de tempos antigos, não é lícito dissimular a mínima coisa porque a verdade, sem ser nociva aos mortos, aproveita muito aos vivos se, pelo contrário, a dissimulação, inútil para aqueles, é profundamente danosa a estes. Não me quis aproveitar dessas autoridades sumas, porque um não era cristão, outro não era católico. Parece-me que é levar longe o escrúpulo. E todavia, o protestante Leclerc estribava-se na opinião de S. Isidoro Pelusiota, aqueles, diz o santo, que com artificiosas palavras encobrem a verdade, muito mais desgraçados me parecem de que os que não a compreenderam. Porquanto, os que por curteza de engenho não a alcançaram, estes não são talvez indignos de desculpa a mais os que, sendo dotados de agudeza, investigaram a verdade e criminosamente a ocultam, cometem mais grave e imperdoável pecado. Mas, apesar de católicos e pios, Mabillon e Fleury eram sobretudo eruditos. Haveria neles menos luzes teológicas? Serão os teólogos de profissão mais indulgentes para com as lendas e tradições não provadas? Exigirão, ao menos em referência à história da Igreja, maior credulidade nos que a estudam ou escrevem. Ouçamos o celebre Melchior Cano, o qual ninguém acusará de excessivo amor pelos foros e liberdades do raciocínio, eis algumas das suas observações acerca do crédito que deve dar-se às tradições infundadas. A principal regra, para distinguir as narrativas falsas das verdadeiras, deduz-se da probidade e interesa humanas, regra perfeitamente aplicável quando os historiadores testificam terem presenciado sucessos que narram, ou terem-nos sabido daqueles que os presenciaram. É coisa averiguada que esses que escrevem fingida e enganosamente a história eclesiástica não podem ser gente boa e sincera, e que toda sua narrativa é tecida para daí tirarem lucro, ou para persuadirem o erro, torpes no primeiro caso, perniciosos no segundo. Justíssimas são as queixas de Luiz Vives acerca das histórias inventadas no seio da Igreja, prudentes e graves as arguições que dirige àqueles que julgam obra pia fazerem de mentiras religião, coisa altamente perigosa e profundamente inútil. Do mentiroso nem apropriar verdade ousamos acreditar. Por isso os que pretendem concitar os ânimos ao culto dos bem-aventurados com falsos e mentirosos escritos, nenhum outro resultado tirarão, talvez, se não negar-se fé às coisas verdadeiras por causa das falsas, e tornar-se duvidoso aquilo mesmo que referem com severa consciência autores de inteira veracidade. Preciso de implorar toda a indulgência de ver. Para transcrever em seguimento a esta passagem, admirável de cordura e de legítima piedade, outro bem diverso extracto. Juro que não o faço com o intento de humilhar os homens sinceros e honestos, a quem, a meu ver, cega um erro deplorável. É para vingar a religião injuriada, é para dar ao país um desses espetáculos repugnantes, mais salutares, a que os lacedemônios recorriam para evitar um vício hediondo, mandando assistir um escravo em completa embriaguez ao jantar comum da mocidade de Esparta. Só advirto que a passagem é concepção de um sacerdote, que celebra por certo tranquilamente o tremendo sacrifício do altar, sem que em todas as páginas do missal leia, escritas em letras de fogo, estas palavras que Jesus, o inimigo da mentira, dizia aos escribas e fariseus de outro tempo. Hipócritas! Bem profetizou acerca de vós Isaías, quando disse: esta gente honra-me com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim. Eis a inqualificável passagem, que, ainda uma vez, peço vênia de lançar, depois das doutrinas de Melchior Cano, num papel que é dirigido a um homem tão delicado como V. Os historiadores têm advertido que os fatos maravilhosos, os prodígios singulares, que registravam em seus escritos não eram fundados senão em rumores populares. Outras muitas vezes têm-nos também referido sem esta precaução, já porque eles mesmos fossem povo a tal respeito. Já porque eles não julgassem dever abalar a crença vulgar, bem convencidos que à sombra de um prejuízo repousava às vezes uma verdade útil, a que talvez tivessem vergonha de prejudicar. Eis aqui os ditames prudenciais, adoptados pelos mais distintos historiadores, acerca dos sucessos de caráter maravilhoso, que devem dirigir todo o escritor sensato. O contrário é querer campar por uma anomalia extravagante e ridícula. Se, porém, gravemente ofende o melindre patriótico de uma nação aquele que simplesmente contradiz os pontos teocráticos das suas tradições históricas constantemente recebidos e venerados, quanto não se torna mais altamente réu deste atentado aquele escritor, que não só os nega, mas tem a asquerosa vilania de a cara descoberta os vir insultar? Se alguém há no orbe literário que mais demonstrativamente tenha cometido tão repreensível e estranho excesso, é por certo o autor da carta aviltante, a respeito da aparição de Cristo a Dona Afonso Henriques. É uma das ulceras mais postulentas que conspurcam e aviltam esse escrito sandeu, que rancorosamente a impropera. Como é crível que uma fabula fosse sustentada como fato verdadeiro por séculos. Quando, porventura, o tivesse sido, teria, não receio dizê-lo, por efeito dessa universal crença dos sábios, perdido a sua natureza e deixado de o ser. Ponto. Basta. Refujamos deste hediondo espectáculo, para continuarmos a averiguar tranquilamente se os teólogos de profissão concordam com os eruditos de reconhecida piedade nas bases da crítica histórica. Ainda algumas palavras de Melchior Cano. Achareis outros, não tão ineptos, mas quase tão imprudentes, que não buscam a verdade das coisas onde a deviam buscar, mas naquele lugar onde é raro encontrá-la, em aéreos e vagos rumores. Acontece isto frequentemente aos inconstantes e leves de cabeça, porque os homens graves e severos não costumam andar à caça dos dictos vãos do vulgo. Desçamos já aos fins do século XVIII, quando a incredulidade corria como lava ardente pela face da Europa, e devorava as crenças mais santas e legítimas em milhares de corações. Vacilou, acaso, por isso a crítica dos homens probos e pios nos seus princípios de severidade? No meio de tantas ruínas, quiseram eles salvar com os restos do edifício a sua falsa miragem? Vê! O julgará pelas doutrinas de muitos varões religiosos dos últimos tempos, inteiramente acordes com as dos que os haviam precedido. Por exemplo, o teólogo piemontês de Nina, diz-nos. Acontecem algumas coisas fora da ordem natural, que, de per si só, são incríveis. A esta categoria pertencem, na Igreja de Deus, os milagres, os quais, nem é lícito rejeitar na sua totalidade, nem se devem aceitar todos sem seleção. Pertence à prudência do historiador nada escrever, que não saiba por si próprio, ou não se estribe na autoridade de pessoas fidedignas, cumprindo-lhe, não menos, ser pouco crédulo. Mas ninguém pode ter conhecimento do que narra, se não viveu no tempo em que os fatos aconteceram, nem sabê-los de pessoas fidedignas, se estas não os presenciaram, nem escapa de crédulo, se não explicar e expender as razões, causas e circunstâncias do que relata. Autores que assim o fazem nenhum crédito merecem. Nem tudo quanto o historiador relata do seu tempo se há de acreditar, salvo constando que fora curioso indagar e explorar. Se o historiador referir coisas, não do seu tempo, mas sucedidas muitíssimo antes, dar-se-lhe-á crédito, se individuar os autores de onde as tirou, sendo aliás daqueles que as podiam saber. Não duvido de chamar mau historiador a todo aquele que, devendo ter por norma não ousar dizer a menor falsidade, nem faltar-lhe ânimo para dizer qualquer verdade, encobrir esta aos leitores, seja por que motivo for. Assim pensavam os teólogos de Thalia nos fins do século passado, assim pensavam também os teólogos católicos da Alemanha, ou antes do país mais religioso dela, a Áustria. Citarei dois, um dos quais, ou ambos, a nossa universidade honrou, escolhendo as suas instituições de história eclesiástica para compêndios nas faculdades de teologia e de direito canônico. Falo de Gmeiner e Dannemeyer. As seções desses compêndios relativas ao Criterium da Verdade Histórica nada mais são do que o desenvolvimento das doutrinas de Cicero, de Mabilon, de Fleury, de Melchior Cano, de Rieger, de Leclerc, de Muratori, de Baumeister, em suma de todos os críticos, historiadores e filósofos que falaram ex professo ou acidentalmente da crítica histórica. Andam esses livros nas mãos de todos, menos nas do clero ignorante e corrupto, porque este, coitado, não sabe ler. Não serei, por isso, demasiado extenso em citá-los, escolhendo apenas as passagens mais frisantes, e que fazem sobretudo ao intento. Como os narradores, diz Gmeiner, por falta de habilidade suficiente, ou de ciência, nos possam enganar, ou por falta de sinceridade, ou por vontade nos queiram iludir, só podemos aquecer ao seu testemunho, se não houver razões suficientes para duvidar da sua habilidade ou sinceridade. A autoridade das testemunhas não é uma e a mesma, e portanto deve atender-se a esta diversidade. Observa-se ela primeiro em relação aos sentidos, segundo em relação ao entendimento, terceiro em relação à vontade. Em relação aos sentidos, essas testemunhas ou são de vista ou de ouvida. As de ouvida ou são coevas, ou não coevas mais que ouviram aos coevos o que narram. Daqui se segue que pouca fé deve dar-se àquilo que os escritores ou absolutamente contemporâneos, ou quase contemporâneos deixaram de mencionar. A verdade dos conhecimentos históricos não depende de modo nenhum da abundância dos historiadores, visto que não provém maior certeza um fato histórico de ser relatado em livros de muitos autores mais modernos, cada um dos quais foi copiando o que outro tinha dito. Todos eles juntos não valem mais do que o primeiro que o referiu. A consideração do país em que o escritor viveu, e do tempo em que escreveu, importa muito em relação ao seu intuito de falar verdade. Na alguns países a liberdade de escrever é franca, noutros oprimida, noutros, enfim, há prêmios para a lisonja, ódio e castigo para a verdade. Ensina-nos a história que os escritores lisonjeiros da curia romana receberam às vezes em prêmio de suas fadigas o barrete cardinalício ou a dignidade do episcopado. Naquelas províncias onde vigorou o terrível tribunal da Inquisição, a fogueira estava pronta para a verdade. Não faltaram impostores e falsários, que trabalharam em alterar várias passagens nos antigos monumentos, e que tiraram a uns e acrescentaram a outros. Consinta-me ver que ainda transcreva poucas linhas do teólogo Dannemeyer. Para tirarmos proveito da história eclesiástica, diz ele, devemos principalmente ter em mira que nem se nos inculquem fabulas sob o color de verdades, nem consideremos como duvidosos fatos absolutamente certos e largamente provados. Tenho talvez sido prolixo. Mas era necessário estabelecer uma doutrina, uma norma, por onde os ânimos imparciais, e ainda os prevenidos, mais sinceros nas suas prevenções, houvessem de julgar-me, não tanto no foro da ciência, que era o meu foro, que era aquele para onde eu tinha direito de trazer o litigio, mas no da mais restrita piedade. Em tese, a contenda dos que blasfemam contra a verdade, que fazem a apologia, e que apologia, meu Deus, das tradições fabulosas, não é comigo, é com os apóstolos, com os santos, com os historiadores do catolicismo, com os teólogos, com todos aqueles e com tudo aquilo a que mais importava a hipocrisia, mentira, acatamento nesta comédia beata. A tonta e imprudente não se lembrou de que lhe caía a máscara, e de que alguém poderia levantá-la para entregar ao povo, que nos seus grandes instintos de justiça lhe fustigaria as faces com ela. Na hipótese, no que me diz respeito, o meu dever é provar aos homens sinceramente pios que, rejeitando falsas lendas, não ultrapassei os limites de uma crítica irrepreensível. Será esse o objeto da carta imediata, que em breve espero dirigir a V. Nas seguintes darei razão das minhas opiniões acerca da maioria do nosso clero, e acerca da curia romana. Compeliram-me a isso, falo-ei gemendo. Quiseram que o país os conhecesse, hão de ser satisfeitos. Enquanto os eclesiásticos virtuosos e instruídos choram em silêncio a vergonha da sua classe, e enquanto os prelados dormem tranquilos nas suas cadeiras episcopais, Deus salve a Igreja Portuguesa dos tristes dias de tempestade.